get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. Não é muito comum associar-se felicidade e alegria com as pessoas mais velhas. Pelo contrário, ainda se pensa que os idosos são pessoas um pouco tristes, infelizes até. Passaram, portanto, na vida, tiveram de certo alguns desgostos, fases menos felizes, problemas de saúde, perda de familiares e amigos. E não estão eles já a olhar de frente para a morte? O que há para se sentirem felizes e alegres? Pois quem pensa assim está enganado. E é sobre isso que irei falar em seguida. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes. Tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Envelhecer é algo de que não podemos fugir. Como já disse alguém, começamos a envelhecer logo que nascemos. O tempo que teremos para desfrutar desta existência começa logo a contar, tic-tac, tic-tac, a gastar-se. Se tivermos sorte, chegaremos a velhos, porque chegar à velhice não é um dado adquirido, nem tampouco uma coisa assustadora. É um privilégio. Como lá chegaremos, depende quase exclusivamente de nós e da forma como tratarmos este capital que os nossos pais nos legaram, o nosso corpo. Ao longo da nossa existência, vamos vivendo com mais ou menos satisfação, com mais ou menos saúde, mas quase sempre com grande antecipação do que virá a seguir. Apesar de atualmente as mudanças nas etapas do percurso de vida já não acontecerem como há umas décadas atrás, as crianças ainda querem ser adolescentes para usufruírem das imaginadas liberdades que lhes são negadas. Os jovens querem ser adultos para serem independentes. Os adultos querem constituir família, progredir na carreira, tentar construir a vida com que sonharam. E todos esperam ser mais felizes ou realizados com essa mudança de idade. Mas alguém antecipa com alegre expectativa que vai ser velho? Confesso que nunca dei por ninguém. Tenho visto muitas pessoas desejarem reformar-se pelos mais diversos motivos que conhecemos, mas não me deparei com afirmações tais como "estou desejoso de chegar à velhice". E, no entanto, a velhice, que ainda é uma longa parte da nossa vida, constitui para alguns uma fase muito feliz, por vezes até a fase mais feliz da sua existência. Eu compreendo que é difícil para os mais novos entenderem ou aceitarem esta ideia, pois a velhice é quase sempre retratada como uma fase triste e redutora. Só quando cá chegamos é que compreendemos como estes anos podem ser tão criativos, compensadores e felizes. Está quase tudo na nossa mão. O estado em que chegaremos e a forma como vamos investir nestes anos que ainda temos. E não esqueçamos que é na meia-idade que devemos começar a preparar a velhice. Centenas de estudos publicados sugerem que experimentamos o ponto alto da nossa felicidade na juventude e na velhice, com uma acentuada queda que atinge o seu ponto mais baixo na meia-idade, à volta dos 50 anos. É aquilo a que se chama a curva em U da felicidade. Mas, curiosamente, observando o gráfico desta curva, a sensação de felicidade sentida pelos idosos é maior do que a que experimentam os mais novos. E a fase da meia-idade, um período muito exigente e cansativo, com obrigações de trabalho, família e carreira, aparece como o ponto mais baixo. Foram os economistas Andrew Oswald, da Universidade de Warwick, no Reino Unido, e David Blanchflower, da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, que apresentaram em 2018 esta famosa curva em U da felicidade. o seu conjunto de dados, abrangendo 500 mil de pessoas de 72 países, sugeriu que durante o curso da vida, o nosso bem-estar emocional segue um padrão previsível, começando num ponto alto, caindo a meio do percurso e voltando a subir na fase final. A título de curiosidade, não posso deixar de referir que Oswaldo e os seus colegas de diversas instituições mencionaram que cuidadores de jardins zoológicos viram comportamentos semelhantes em chimpanzés e orangotangos. Por outras palavras, segundo os cuidadores, o bem-estar destes símios segue o mesmo padrão em U dos humanos. Achei de veras interessante. A organização canadiana NICE, Iniciativa Nacional para o Cuidado dos Idosos, apresenta algumas teorias para justificar o aumento significativo de felicidade experimentado pelos idosos. Vejamos algumas. Os adultos mais velhos já estarão conscientes da sua mortalidade e, portanto, preocupam-se mais em cultivar sentimentos positivos. Tendencialmente, desvalorizam informações negativas, preferindo focar-se em fontes de prazer e felicidade, e não se sentem muito preocupados com situações menos claras, desde que isso os deixe confortáveis. Como dizia um idoso americano, referido no livro 30 lições de vida do Dr. Carl Pilmer, não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como vamos reagir a isso. Os idosos diminuem o seu círculo social para incluir apenas relacionamentos pessoais mais agradáveis e aceitam melhor a tristeza do que os mais jovens. Talvez seja porque já conviveram bastante com momentos infelizes e aprenderam a relativizar. E porque se apercebem que já não têm muito tempo à sua frente, as prioridades tornam-se mais claras. Volto a lembrar que, consoante a cultura, assim diferem os resultados dos diversos inquéritos. Por exemplo, no Canadá e Estados Unidos, os mais novos são menos felizes que os mais velhos. Mas na Europa Central e de Leste, dá-se a situação inversa. Os mais novos são mais felizes que os mais velhos. Vamos descobrindo assim que ser feliz na velhice não só é possível, como é expectável. Com os avanços da medicina moderna, pode-se viver saudavelmente até uma idade avançada e os idosos estão a beneficiar com isso. A organização Harrison Senior Living publicou em 2025 um artigo em que afirma que por volta dos 70 anos, apesar de já terem eventualmente passado por dificuldades e desgostos, os idosos tendem a ter uma saudável dose de autoestima e menos stress. As principais dicas que esta organização sugere para ser feliz na velhice podem ser agrupadas em três categorias. A primeira, uma vida social ativa, a chave para a felicidade em qualquer idade. Quando estamos a socializar, o que acontece? Rimos, falamos, aprendemos, refletimos, namoramos, brincamos. Estar com outras pessoas é bom para a saúde e bem-estar. Mas acontece que, à medida que vamos envelhecendo, já não precisamos de tanta socialização para nos sentirmos felizes. Um estudo estatístico do grupo Gallup, que já referi, concluiu que nos Estados Unidos, as pessoas com mais de 65 anos, mesmo com poucas horas de convívio diário, se sentiam mais felizes que outros grupos etários com mais interação social. Em segundo lugar, dieta e exercício. Toda a gente sabe que uma alimentação saudável e o exercício são importantes para uma vida feliz em qualquer idade. A alimentação fornece-nos a energia de que necessitamos para a atividade física. O exercício liberta no nosso corpo endorfinas, as hormonas que nos fazem sentir bem. E melhor ainda, estas duas atividades podem ser sociais. Praticar exercício em grupo ou partilhar uma refeição com amigos são excelentes formas de criar felicidade. Em terceiro lugar, encontrar significado e objetivo na vida à medida que se envelhece. As pessoas que sentem que têm um objetivo ou que sentem que a sua vida tem significado são habitualmente felizes. Ser mais velho não significa que se deixe de contribuir para a sociedade ou que se deixe de aprender coisas novas. É constante a referência àquilo que os idosos fazem e que os torna felizes. Ler livros, dar aulas ou ensinar, aprender coisas novas, aderir a clubes, como por exemplo de teatro, de leitura, de escrita. fazer viagens, visitar museus e assistir a atividades culturais e artísticas, dançar, namorar. É evidente que as possibilidades nas cidades e nas áreas rurais são diferentes, mas os idosos, usando finalmente de descanso e de tempo livre, podem sempre encontrar algo que lhes dê prazer e conviverem com outras pessoas. Com o avançar da idade, há certas coisas que deixam de nos interessar, porque já as fizemos, porque os nossos gostos vão mudando com a idade, ou porque alguma incapacidade física nos limita. Mas não deixe o seu mundo encolher. Se não tem muitas ideias do que há para fazer, a biblioteca local, as academias de idosos ou a sua junta de freguesia são um bom sítio para começar. Podem ter programas que se ajustem às suas possibilidades. Passeios de autocarro, aulas, celebrações, reuniões de grupos com interesses semelhantes podem estar ao alcance de todos e serem de fácil participação. E se não houver nada que lhe dê alegria, tome a iniciativa e crie uma atividade. Lembro-me dos grupos de tricô que têm aparecido como cogumelos nos mais diversos sítios e que são uma alegre oportunidade para conviver, conversar, exercitar a criatividade, transmitir conhecimentos e aprender uma nova arte. Há felicidade nas coisas mais simples. Assim as pessoas têm o estado de espírito necessário para as reconhecer, aceitar e saber usufruir. Se sente grato pela vida que viveu e aprecia as pessoas e as coisas à sua volta, será, por certo, um idoso feliz. No livro 30 Lições de Vida que já mencionei, são entrevistados muitos idosos que recomendam que as pessoas aproveitem as oportunidades, corram riscos e aceitem novos desafios. É um erro humano comum não aproveitar os prazeres da vida e usufruir da simples alegria de estar vivo. Temos, pois, o dever de sermos felizes. O próximo programa será um pouco diferente. Irei falar de objetos inteligentes que dão mais segurança aos idosos e tranquilizam os seus cuidadores. Alguns até são divertidos. Não perca, fica à sua espera. Entretanto, pode deixar os seus comentários através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento está disponível em podcast para que o possa voltar a ouvir sempre que deseje. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Mitos do Envelhecimento. Um programa de Conceição Brito Lopes.